é útil, né?
Tá lá.
Então a gente botou aí, opa, botamos raiz construída dessa forma. É, depois, deixa eu apagar isso aqui. Vamos usar aquela relação que eu tinha colocado aqui, que era, não é exatamente essa, vou usar uma outra relação que eu marquei aqui, que é a seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. O gama mini kappa, que o Luiz também tinha deduzido na tese dele, a gente pode escrever como se gama mini, tinha escrito essa relação ainda agora. Escrevendo essa relação do produto antissimetrizado de três matrizes gama, como uma matriz gama e produto antissimetrizado de duas, o comutador de duas. E aqui vai ficar mais eta mi capa. Esse eta mi capa, estou com um nomezinho isso aqui. Gama mi menos eta mi gama capa. Certo? Essa relação aqui. Ela é verdadeira. Então, se eu agora levo essa equação aqui na própria rainha da Schrödinger, quer dizer, daqui, nós chegamos a isso. Então, agora, se eu agora reinsiro essa relação aqui, lá daquela de rainha da Schrödinger, esse termo aqui ó, vai estar produzindo gama de kappa, de elipse kappa menos de kappa. Eu vou usar essa equação. Então, esse termo aqui, nessa equação, ele reproduz essa equação de zero. Então só sobram esses dois termos, né? Então, gama mi kappa, opa, eta mi kappa, gama ni. Então eu vou produzir aqui o gama ni de ni. E o eta mi kappa levanta esse índice aqui para um semi. A gente produz algo aqui que é tipo equação de Dirac. Gama ni de ni atuando no semi. Menos esse termo agora. Menos eta de ni. E o gama kappa. Então eu vou produzir aqui um gama kappa e o eta mini. Então o eta mini, então o que eu tenho para produzir aqui o gama kappa e lá o, eu tenho o de kappa, né? Tenho o gama kappa, isso mesmo? O gama kappa. É eta mini, então eta mi kappa a c a b. Mi kappa. Então, o último termo, ele vai fazer com que o mi suba para mi. Né? E aqui eu tenho um gama kappa, então ele vai promover uma relação entre... o primeiro termo é esse aqui, né? Eta mi kappa. Mi kappa, então isso. Não, perdão, eu acho que eu troquei os termos. Esse termo aqui, ele mantém o gama ni e o de ni. O de ni fica... o de kappa fica mi. Tá certo. E aí eu produzo o gama mi com de mi, tá certo? E o segundo termo, ele vai pegar o mini, então ele vai fazer com que esse cara aqui suba o semi também, né? O mi suba aqui, não é isso? Ah, e o gama kappa está ali, e o derivado é de kappa, está tudo igual para mim. É isso, não. Esse termo aqui chegou aqui coletivo, isso aqui é gama ABC mais eta C, isso aqui dá zero, eta AC, gama B, zero. Gama AC, vezes eixo CA, menos eta AB, porque aqui estou mudando minha notação, aqui eu tinha posto aqui na eta AB, opa, o psi C sobra o gama contraído com o psi. Deixa eu ver se eu estou colocando os índices errados aqui. Gama ABC, BB, está certo. Então a gente mostrou aquela relação lá, está certo. Gama mini está certinho. Aí agora a gente vai substituir aquilo lá por gama mi, gama mi kappa, mais eta mi kappa, gama mi, menos eta mi, gama kappa. Está certo? Então isso aqui está certo. Então esse termo aqui zerou, e agora eu vou ter que jogar esse carinha aqui. São esses dois termos, jogar esse carinha, está certo. É jogar esse termo aqui, esse termo lá no primeiro, né? Então vai ficar, eu estava fazendo um termo só, o mi kappa e o gama ni. Então o gama ni está fixo aqui, e o mi kappa sobe, o mi de mi fica aqui, e o kappa sobe mi. Perfeito. Agora eu vou pegar esse termo aqui, aquela mesma do primeiro e o primeiro termo. Então o de mi é para mim, vai ficar aqui, vai ficar menos de mi. Porque eu tenho dmi, vou multiplicar isso aqui por dmi psi kappa. vai ficar um DI, vai ficar um DMI, e aqui vai ficar um gama kappa, opa, esse kappa, certo? Então é o primeiro termo atuando nas duas equações. Agora, o segundo termo, né, então, esse primeiro, então fiz esse primeiro termo aqui, atuando no primeiro termo de lá. Agora, esse primeiro termo aqui atuando no segundo termo de lá. Ele vai produzir um kappa mi, vai produzir de novo esse termo aqui. É eta mi kappa com dmi. Dmi. De kappa psi. Né? Então ele vai produzir um dmi. De novo, esse termo aqui. Então está certo nisso. Então ele produz um fator 2. Isso, seria assim que produz um fator 2. Então ficamos com isso aqui. Ficamos com d slash psi. Menos dmi do psi slash, né? Vamos colocar assim, psi cortado, gama escalar psi. Então, de pouco essa é uma outra forma que vai ser mais útil para nós da equação de Rayleigh-Schwinger, porque ela coloca aqui esse objeto aqui, é o operador de Dirac, que nós sabemos, né? E esse operador aqui a gente vai ver que vai poder ligar uma transformação de ponto. Deixa eu só colocar isso aqui para vocês. Esse aqui é uma coisinha meio desnecessária, mas eu estou fazendo. Então, nós estamos com essa equação aqui de Rayleigh-Schwinger, né? A forma talvez mais prática de usar. Essa aqui é uma forma boa, mas é mais formal. Essa forma aqui é mais prática, porque vai mostrar para nós que a gente está propagando uma partícula de massa zero. Então, d slash psi menos d do psi slash. Então, lembrando da nossa transformação de Gate, a transformação de Rayleigh-Schwinger é essa aqui, psi linha. Mi, Psi mi, mais dmi epsilon. Então, se nós quisermos, como esse objeto aqui, quando eu tenho, se eu contrair essa equação com gama mi, psi mi, mi, eu vou estar produzindo aqui, ó, gama d slash epsilon. E nós sabemos que esse operador é inversível. Então, se nós tivermos uma configuração gama mi, psi mi, diferente de zero, eu posso escolher esse epsilon igual a menos 1 sobre d slash, 1 sobre d slash, a gente sabe que esse operador aqui é inversível, né? No sentido da função de mi. Isso aqui é a mesma coisa que gama mi, dmi, sobre da lambertiano, atuando em gama mi, psi. Então, se eu pegar esse parâmetro aqui nessa equação, eu mostro que isso aqui eu posso sempre zerar. Então, a escolha de Gage, aquilo que seria tipo Gage-Lorentz, no campo de Rayleigh-Schwinger, seria essa condição de Gage aqui. Eu vou trabalhar com essa gama mi, psi mi, igual a zero. Isso significando que eu tenho gama mi, alfa, beta, psi mi, beta, igual a zero. Sempre no sentido espigorial. Então, essa aqui, eu fixei esse gate. Fixando esse gate, se eu faço gama mi, psi mi igual a zero, eu tenho uma equação fermiônica, obviamente. Essa equação aqui é uma equação espinorial. Então, ela está me eliminando um spin meio, estou matando um dos spins meio. Então, eu tenho gama mi, psi mi igual a zero. Então, esse termo aqui morreu. Então, com essa escolha de gate, que é como a gente fala com Lorentz, quando a gente tem da lambertiano de a mi menos de mi, dmi aqui igual a zero, então a gente está exatamente nessa situação. Isso aqui é o que dá a propagação, é o que faz o papel do Lagrangiano de Dirac. Aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o nosso Lagrangiano. E esse cara aqui é a escolha de Gate. Dmi a mi, aqui é o gama mi psi mi. Então, se a gente zera o Gate aqui, escolhe esse Gate aqui, a gente fica com essa equação de massa nula. Aqui é a mesma coisa. Lá, então, com essa escolha de Gage, a equação de Rayleigh-Schwinger, ela fica d slash psi mi igual a zero. E aí a gente sabe, a gente pode aplicar um outro d slash aqui, então isso aqui me mostra que esse campo realmente está propagando uma partícula de massa nula. Só que, a esse ponto, ele está propagando de massa nula algo que tem spin 3 meios e ainda sobrou algo com spin meio, porque um spin meio foi eliminado aqui. Mas ainda tem um outro spin meio para eliminar. Então a gente procede também da mesma forma como a gente trabalha usando. Então a gente ficou com essa, deixa eu botar aqui, a gente ficou com essa equação aqui, da lambertiano e o psi igual a zero. escolheu esse gate aqui e zerou esse aqui. Né? Justamente não é um gate de igual a zero. Bom, aí agora, como nós estamos usando as equações de campo, então eu tenho aqui D2 DT2 menos lá para cima, psi mi igual a zero. E aí a transformação é essa aqui, psi linha mi igual a psi mi mais dμ. Então essa equação aqui me diz que eu posso fazer isso aqui, psi linha zero igual a psi zero, né? Quer dizer, taxa temporal, né? Mais ddt do epsilon. É, da mesma forma que nós tínhamos feito, se eu pegar essa equação, esse parâmetro epsilon aqui, eu também posso, né, como esse, eu posso contrair essa equação com esse gama mi aqui, eu posso gama mi, gama mi, gama mi. Então eu tenho que gama mi de mi epsilon é igual a zero. Então dá Lambertiano de epsilon igual a zero. Quando eu fixo esse gate, né, gama mi igual a zero, então eu posso, se eu escolher um parâmetro, da mesma forma que lá a gente pega uma transformação de gate residual, cujo parâmetro é harmônico, a gente pode manter o gate. Se eu mantiver a condição, tiver gama mi psi mi igual a zero, e fizer essa transformação com esse objeto satisfazendo a essa condição se persiste, ela é invariante sobre essa transformação de gate. Então eu posso escolher esse parâmetro e manter, né, o gama zero, gama mi psi mi igual a zero. Então fazendo isso, se esse objeto aqui é um parâmetro harmônico, eu não saio desse gate aqui, eu tiro a derivada temporal aqui, D2, DT2 é a mesma coisa que o Laplaciano, eu posso inverter, então eu posso matar, eu posso sempre trabalhar numa situação em que o DT do psi zero é igual a zero. E aí, por essa equação aqui, eu fico com o Dalambertiano do psi zero é igual a zero. Laplaciano, perdão. E aí o psi zero é igual a zero. Então, essa condição de gate, gama mi, psi mi igual a zero, junto com a equação de Rayleigh-Schwinger, me permitem eliminar o psi zero. Se eu elimino o psi zero, então eu tenho que o gama i, psi i, é igual a zero também. Agora, levando essa condição aqui, a gente agora tem isso aqui, nessa, e aí eu tenho também que o ddt do psi zero é zero. Então, com ddt do psi zero igual a zero, essa condição aqui, então eu posso escrever essa equação, dmi, psi mi, né? Nós tínhamos escolhido aqui gama mi psi mi igual a zero. Né? Então, se o ddt do psi zero é zero, gama i do psi é zero, a gente mostra que a gente pode chegar a essa condição aqui também, dmi, quer dizer, essa condição aqui, com psi zero, perdão, psi zero igual a zero, i, mas essa condição aqui me implica que eu posso escolher dμ igual a zero. Então, a equação de campo de Rayleigh-Schwinger, que é essa equação aqui que sobrou. Então, a equação de campo e o fato, né, do d zero ser do ψ zero poder ser zerado por essa transformação de gate pela equação de campo, me diz que eu também posso zerar o gama dμ. Então, essa condição aqui, junto com a equação de Rayleigh-Schwinger, me dá que o dμ também é zero. Isso aqui sai como uma consequência. Então, tem dois gates aqui. Na verdade, tem um gate só, que é esse aqui. Mas esse gate aqui, junto com a equação de movimento e com essa transformação de gate residual, me permite colocar... Na verdade, isso aqui é redundante, porque se o ψ zero já é zero, isso aqui está me dizendo que a divergência do ψ é igual a zero. É exatamente o que o gate pulou. Então nós temos ψ zero igual a zero, opa, divergente do ψ igual a zero, que garante a transversalidade do campo, e mais gama zero, gama mi, ψ mi igual a zero. Então a gente eliminou esse espinho nele e eliminou essa equação também, que é uma equação de espinho nele. Eliminou esses dois espinhos nele. E garantiu que a gente está propagando uma partícula de massa nula. Então, a equação de Rayleigh-Schwinger, junto com a simetria de gate e com a simetria de gate residual, que me permite fazer uma transformação nova de gate sem mudar esse gate, exatamente como no caso de Marx. Eu tenho uma transformação de gate ainda residual, que me permite eliminar o A0. Eliminando o A0, a gente elimina a divergência de A. Aqui é a mesma coisa. Eliminando o ψ0, além de eliminar o gama y, nós eliminamos o divergente de psi. Então a gente tem isso que igual a zero, né? Então, é transversa. Então a gente tem certeza que essa equação é boa. Essa simetria de gauge é boa. Então, a simetria de Rayleigh Schwinger, ela garante que realmente ela deve ser levada à frente. Que é, na verdade, ela é a supersimetria. Essa simetria de gauge com parâmetros tutorial, ela limpa completamente o espectro de propagação do campo de spin 3 meios de massa nula. Na próxima aula a gente vai introduzir massa para fazer tipo campo de próton. Rayleigh-Schwinger é tipo próton, que é um de massa, né? E é simplesmente acrescentar aqui esse Q mais um M psi. E aí a gente vê que acrescentando esse termo aí, tirando a divergência dessa equação, é a condição que a gente prova, que é dmi a igual a zero, nesse caso vai ser essa condição aqui. Então, isso que é uma condição de gauge para a Rayleigh-Schwinger, né, de massa nula, aqui aparece como uma condição subsidiária no caso de massa não nula. Vai ficar um paralelo direto com o próprio, certo? Então, a gente já está mais ou menos se sentindo confortável, né, no sentido de que nós queríamos introduzir, queríamos eliminar a propagação do spin meio, do campo de spin 3 meio. E aí a gente sabe que o jeito é introduzir uma simetria de gauge com parâmetro tutorial. Vimos as consequências lá nas aulas anteriores e agora a gente foi realmente ver que essa simetria é suficiente para limpar completamente o spin, deixar propagar um puro spin 3 meio. Então, fazendo essas manipulações aí meio chatinhas com a eliminação de Rayleigh-Schwinger, basicamente, a gente consegue mostrar que as duas condições de spin meio, que elimina os dois spin meio, elas saem como consequência da simetria de gauge e como consequência das equações. Aí a gente fica seguro de que vale a pena investir nessa simetria aí do spin 3 meio. E aí a gente agora já sabe que ela tem consequência. Na próxima aula, então, vamos só voltar para o caso massivo, porque quando for discutir a quebra espontânea da supersimetria, vai aparecer um campo de Rayleigh-Schwinger massivo. Vai ser exatamente como no gauge unitário aparece a massa de próton do campo vetorial. Aqui, a mesma coisa. No gauge unitário da supersimetria, vai aparecer a massa do campo de Rayleigh-Schwinger. Então, nós vamos estudar um pouquinho só a equação massiva. E aí, a gente vai começar agora a fazer, né, fazer o acoplamento do Rayleigh-Schwinger. Então, colocar agora tudo isso numa descrição local. E tudo isso aqui é o campo de Rayleigh-Schwinger livre. Né? Sem background gravitacional. Não tem derivada covariante, não tem nada. Então, na próxima aula, a gente vai ter que ver que esse campo agora, se eu colocar, for introduzir ele em conexão com o spin 2, aí a gente vai ter que introduzir a distribuição de primeira ordem da gravitação. Vamos introduzir as firmais, as conexões do spin, e essa derivada aqui vai ficar sendo a derivada covariante com a conexão do spin. E aí a gente vai trazer os graus de liberdade de gravitação para poder formular sobre a gravidade. Certo? Então, basicamente, isso aí era a mensagem dessa aula de hoje. Era basicamente para terminar a discussão que tenta, né, mostrar para nós que vale a pena trabalhar com a supersimetria vinda, com uma simetria de vinda da própria estrutura, conforme o espaço-tempo. Então, no ano que vem, feriado de sexta-feira, então sexta-feira é vida normal, né? Tá certo.